Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Fez recentemente uma pesquisa sobre a liberdade académica em Angola, cujos resultados estão contidos num relatório que vai apresentar na próxima terça-feira. Que realidade constatou na pesquisa que fez e o que é que de facto descreve este relatório, de forma mais detalhada?
Olha, tal como fez referência, o propósito central do relatório é compreender a temática liberdade académica e científica no contexto de Angola. Mas é importante que se diga também que a liberdade científica e académica está ligada inevitavelmente à liberdade de expressão e à própria liberdade de ensino, porque não há liberdade científica e académica sem a liberdade de ensino. Gostaria de destacar que o relator tem um caráter inédito na medida em que, sobre a liberdade científica e conexas, no contexto de Angola, não existem pronunciamentos, menos ainda estudos sobre o assunto. Portanto, nós angolanos não temos discutido essa problemática, a liberdade académica e científica. Ela é de grande importância, dali é a razão que motivou-me a trabalhar neste relatório. Para que ele pudesse ser elaborado, os inquéritos foram feitos a nível de Luanda, viajei para a província do Namibe, incluindo também a província, digamos, da Huila, onde selecionei algumas instituições e encontrei pessoas disponíveis para os dados que constam neste relatório, né? Desde já gostaria de dizer que os dados que o relatório apresenta são preocupantes. Existem professores, por exemplo, que nem sequer têm noção do que é isso de liberdade académica e científica, tal como os gráficos poderão demonstrar. Mas, mais do que isso, há outros elementos que são igualmente preocupantes, não é? Que é o facto, digamos, de professores também não saberem se existe ou não em Angola um quadro legal, em Angola e no contexto internacional, um quadro legal que os protege no que diz respeito à liberdade académica e científica. Mas o grande obstáculo, o pior obstáculo à liberdade académica e científica no contexto de Angola é, de facto, o próprio Estado, que combate, digamos, a feitura da investigação, não a promove, pelo contrário, persegue e cria um ambiente de repressão contra aqueles que, por iniciativa própria, tentam, digamos, dedicar-se à investigação científica, não é?
Da pesquisa que fez, constata que há um déficit ou há falta de liberdade académica no nosso país.
Sim, de facto, os dados são claríssimos, não é? Nós disponibilizaremos o relatório na íntegra, na internet, e o que se passa não chamaríamos de déficit. Efetivamente, estamos num quadro de inexistência de liberdade académica e científica. A liberdade académica e científica pressupõe que as pessoas tenham liberdade para discutir-se a nível do espaço de criação, nos mais variados campos, literário, artístico, científico. Isto não existe, como é óbvio. Por outro lado, as pessoas devem ter igualmente a liberdade de ensinar, não é? E ensinar sem medo de sofrerem represálias. E, infelizmente, as entrevistas constatam e permitem-nos perceber, por intermédio do que os professores disseram, que muitos deles têm inclusive medo de adaptar ou enquadrar a teoria à prática quando estão a ensinar. Uns dizem que têm plena consciência de que parte dos seus colegas são agentes dos serviços secretos, que não estão nos espaços ditos académicos exatamente para ensinar, mas têm como propósito supervisionar, recolher dados para incriminarem quem se dedica efetivamente ao ensino com liberdade ou à investigação. E, como deve saber, a investigação científica também está ligada a liberdade acadêmica, desculpe, ligada ao direito de publicar e ensinar os resultados da pesquisa. Por exemplo, um professor, tendo terminado uma pesquisa, ele tem o direito de usar os resultados dessa pesquisa para as suas aulas, livro, artigo científico, e tem igualmente, digamos, direito de os publicar. Existem professores, por exemplo, de acordo com os dados que constam no relatório, que revelaram terem medo de publicarem certos trabalhos, já os têm na gaveta, mas entendem que pode ferir aquilo que são, que é a lógica, não é? De gestão das nossas instituições no contexto de Angola. Outro elemento igualmente grave que tem a ver com persecução dos professores é não só indivíduos que dizem ser professores perseguem outros, também alunos. Muitos estão a nível das instituições não para estudar, mas para vigiarem colegas seus, estudantes ou supostos colegas, mas também vigiarem os próprios professores. Inclusive, o relatório revela que existem professores que, uns por medo, abandonaram as instituições e outros ensinam assim para que possam simplesmente sobreviver, mas têm plena consciência que não estão a desempenhar o papel para o qual são chamados. Enquanto
abandonam as escolas com medo de quê?
Olha, uma das questões do nosso, vai lá, inquérito perguntava o que é que o professor teme, acha que pode acontecer o quê? Os professores disseram claramente que acreditam na possibilidade de ser morto, por exemplo, e de ser perseguido ou ainda encarcerado, pelo que as respostas foram bastante claras, sem grande complexidade para as interpretar, não é? E gostaria de dizer também que, de acordo com os relatórios com o padrão a nível internacional, falo particularmente da Scholars at Risk, que é uma organização internacional que se dedica a proteger a liberdade científica a nível do mundo, proteger académicos sem risco. Eles recomendam que se coloquem casos concretos, por exemplo, professores que foram assediados, mortos, perseguidos, expulsos das universidades, ou ainda candidaturas que dependem de critérios partidários. Tudo isso põe em causa a liberdade académica, a nomeação de representantes ao mais alto nível ou não, por critérios puramente políticos, como é o caso da Angola, e isso tem respaldo legal. O decreto-lei sobre o ensino superior em Angola é bastante claro, pelo que o ministro do ensino superior deverá propor pessoas para assumirem cargos a nível reitorial e, por sua vez, o alfa e o ômega, no caso o presidente da República, a decidir quem efetivamente deverá assumir o cargo. E essas pessoas, pela sua mentalidade e pela cultura política dominante no contexto de Angola, infelizmente, em vez de se preocuparem com aquilo que é o compromisso académico e científico, estão preocupados em manter toda uma lógica sistemática e dominante, todo um poder. Eu não coloquei casos concretos, porque isso pressupunha colocar o meu caso e põe em causa então a credibilidade da própria investigação. Por isso tive uma linha muito específica, que é ouvir o que os professores dirão e de lá tirar dados gráficos, de lá captar percentagens e interpretar, não é?
Domingos, não estaremos diante de meros casos isolados e que não é uma realidade que pode ser considerada de forma generalizada em todo o país.
Olha, as pessoas têm plena consciência de que o que o relator traz é única e exclusivamente uma tentativa propedêutica de sistematizar um assunto sobre o qual se fala. Em ciência, quando você não concorda, deverá elaborar um estudo para responder e contrapor os argumentos que o estudo anterior apresenta. E é isso que eu proponho. Eu não estou a apresentar isso como dogma de fé e critério de verdade, como vá lá, verdade acabada, de modo nenhum. Esta é a minha perspectiva sobre a temática liberdade acadêmica, liberdade de ensino, liberdade científica no contexto de Angola. E, portanto, do meu ponto de vista e de acordo com os dados, tanto empíricos quanto com as ferramentas teóricas que nós temos e que nos permitem analisar esses dados empíricos na nossa realidade, levou-me a concluir que, de facto, o nível de restrição à liberdade científica e acadêmica em Angola é completamente intolerável. E não são casos isolados. As pessoas têm plena consciência de que os seus professores são vigiados. Os estudantes sabem que muitos que estão na sala não são colegas, são agentes dos serviços secretos. Os professores têm plena consciência disso. Em muitas das nossas instituições, os próprios reitores servem os serviços secretos, colaboram com os serviços secretos. Na seleção dos professores, eles estão preocupados com quem é quem, o que é que ele pensa e o que é que pode produzir, que influência pode trazer do ponto de vista, digamos, do pensamento no âmbito institucional e o que pode causar em termos de ideias críticas. Que é esse o papel, de facto, da universidade. Não se devia ter medo, não é? Tal como diz Milton Santos, o único compromisso que a universidade deve ter é o compromisso de criticar, de pensar e de falar. Mas no contexto de Angola é completamente diferente. Existem muitos casos, e as pessoas sabem. Eu acho que, em vez de entrarmos numa lógica de há casos isolados ou não? Será que se pode ou não generalizar isso? O que eu recomendo é que se faça um estudo que responda, digamos, a esse estudo que é propedêutico, que é completamente modesto. Portanto, temos aqui um trabalho com não mais de 40 páginas. É um trabalho introdutório que tenta lançar o debate sobre o assunto, sendo certo que internamente nós não temos discutido esse problema, mas isso também é muito sintomático, não é? Demonstra o nosso estado de atraso do ponto de vista civilizacional.
Que perigo pode representar esta realidade para o país?
Olha, isso é gravíssimo, não é? Gravíssimo, e a sua gravidade é bastante clara e simples de compreender. Este caça a partir do qual estou a ser entrevistado, não seria possível sem a liberdade acadêmica e científica. Foi necessário alguém dedicar-se à ciência para inventar isto, não é? O computador a partir do qual eu escrevi, foi necessário que as pessoas tivessem liberdade para criar tecnologias, não é? A internet a partir da qual mantenho contacto com muita gente pelo mundo, não seria possível se não houvesse liberdade acadêmica e científica. O que eu quero dizer é que o nosso estado de estagnação e de retrocesso civilizacional, se quisermos ser mais simplistas, o nosso atraso enquanto povo reside exatamente no facto de não termos as mais variadas liberdades e particularmente uma das liberdades, que é a liberdade acadêmica e científica, que permite criar, que permite inventar para que os povos possam, digamos, progredir. Já imaginou como seria a vida de um doente com diabetes se não fosse o avanço da ciência para que houvesse medicamentos para mantê-lo vivo? Já imaginou se não fosse o avanço da liberdade acadêmica e científica para que se pudesse inventar antirretrovirais para manter os seropositivos vivos? Já imaginou se não houvesse liberdade acadêmica e científica, nós teríamos hoje o prazer de nos deleitarmos de um grande poema de Shakespeare, e de tantos outros. Portanto, essas pessoas foram livres. Se não fossem livres para criar, não seriam capazes de criar o que criaram. Nós não teríamos o avanço que hoje existe na matemática e na física, em tantas outras áreas, se não houvesse liberdade. Sem liberdade, os povos ficam estagnados. E nós somos atrasados exatamente porque não há liberdade. Não só a liberdade científica, mas a liberdade de forma geral.
Muito bem. Domingos falava instantes de que a pesquisa foi feita em duas províncias. Pode avançar aqui o número de professores que foram inquiridos durante a pesquisa?
Olha, não só em duas províncias. A pesquisa foi feita em Luanda, na Huila e no Namibe.
Três províncias.
Claro. Ultrapassamos, entrevistamos mais de 100 e tal professores, não é?
Olhando para aquilo que disse em relação ao temor que alguns professores têm em se manifestarem livremente, não é, naquilo que seria a produção académica, o que é que de facto pode estar por detrás deste temor, deste receio de os professores não manifestarem a sua liberdade enquanto docente universitário?
Eles sabem que encontramos-nos num ambiente de opressão, claro. E têm plena consciência de que essa opressão pode traduzir-se em atos concretos contra si, contra pessoas próximas, a esposa, filho, porque já nos deram prova de que quem tentar exercer a sua liberdade de pensar, a sua liberdade de criar, seguramente custar-lhe-á caro. E essas pessoas sabem que existem provas históricas concretas, então fazem questão de colocar-se no lugar para o qual o sistema quer que ele se coloque. E se não quiser colocar-se, vai ter o fim daqueles que tentaram desafiar ao sistema. E as pessoas sabem disso. Agora, o que eu acho gravíssimo para o contexto da Angola é que, apesar dessa situação sobre a qual o relator faz referência, ligada à pergunta que acaba de colocar, felizmente nós temos, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, um quadro que protege claramente a liberdade, digamos, científica, a liberdade criativa. A nossa Constituição, no artigo 44, permitam-me ler ipse literis, diz o seguinte, sob o epígrafe Liberdade de Criação Cultural e Científica. Ponto 1. É livre a criação intelectual, artística, científica e tecnológica. Ponto 2 do artigo 43. A liberdade a que se refere o número anterior compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor. Como deve notar, nós temos a proteção da liberdade criativa, da liberdade científica, acadêmica e por aí adiante, ao mais alto nível. Tem respaldo constitucional. Mas, infelizmente, tal como os mais variados direitos que nós temos no texto constitucional, ela não é respeitada, não se concretiza. Por que que não se concretiza? Está explicado. Como diria Maquiavelo, os regimes não se avaliam pelo texto constitucional, mas pela prática, pela forma como estabelece relação entre o poder e o cidadão. Portanto, isto é um regime autoritário e, portanto, o que está no texto não vale absolutamente nada. Pela prática, já dá para ver em que contexto encontramos.
Não teria aqui uma dose de culpa também?
Eu diria que sim. Tem de se dizer isto de forma clara, há covardia, porque, como eles expressaram ao responderem os meus inquéritos, muitos nem sequer sabem que existe essa capa legal para os proteger, por um lado. Isso é gravíssimo, não é? Não só é gravíssimo, como devia levar-nos a chorar, porque quando um professor nem sequer sabe o que é a liberdade científica, por um lado, e nem sequer sabe que existe leis que o protegem em relação a esse assunto que é central, é como que se um jornalista, por exemplo, não soubesse que a sua arma central é a liberdade de expressão. Quer dizer, é o caso de professores que nem sabem o que é a liberdade científica e que existe uma base legal para o proteger, não só do ponto de vista constitucional, mas também no âmbito, digamos, internacional. Só gostaria de evocar aqui 12 instrumentos básicos. Do ponto de vista do chamado direito internacional dos direitos humanos, temos, por exemplo, o artigo 26, que faz referência, digamos, à liberdade de ensino, ao direito, por exemplo, dos pais escolherem o tipo de educação que querem dar aos seus filhos, no artigo 26, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por outro lado, no contexto, digamos, africano, podíamos dizer, direito internacional dos direitos humanos, do ponto de vista regional africano, nós temos a Declaração de Kampala, que é um instrumento político, que diz claramente que os intelectuais africanos devem ser livres, sentirem-se livres de criar, de divulgar, desde que se submetam aos critérios, digamos, de rigor no âmbito da investigação. No contexto de Angola, eu fiz referência à nossa Constituição, mas a grande verdade é que nós temos outros instrumentos infraconstitucionais que protegem, digamos, o investigador, porque existem pessoas que não se dedicam, por exemplo, à lecionação, não dá aulas, mas dedica-se a uma carreira de investigação somente. Então, nós temos, por exemplo, a nossa lei de base sobre o ensino, que diz claramente, vá lá, que se deve proteger a liberdade acadêmica, científica, a liberdade criativa. E temos o estatuto remuneratório do investigador e também temos o estatuto do próprio investigador. Além do mais, temos ainda o nosso decreto-lei sobre o ensino superior, que diz claramente que as instituições devem ser autónomas, que os professores devem ter a liberdade de criar. Inclusive, esse decreto que regula o ensino superior no contexto de Angola diz até que a gestão das instituições, nela deve participar também a sociedade civil. Veja que temos uma lei, interessante, não é? Como em muitos setores da vida de Angola, mas que infelizmente não se concretiza, exatamente porque o regime é ao contrário das leis que faz, das muitas leis que faz, não é?
Aquilo que se pode perceber, o relatório pinta um quadro negativo em relação à liberdade académica em Angola.
O relatório não pinta, o relatório simplesmente sistematiza aquilo que não estava escrito, não é? As pessoas sabem, eu acho que as pessoas sabem o quadro em que nós nos encontramos em termos de ensino superior, desde a forma como se recrutam os professores, a qualidade, digamos, das aulas, a falta de seriedade na gestão das instituições, a interferência política na gestão das instituições. As pessoas sabem como os professores são perseguidos, como muita gente diz ser professor, mas na verdade é agente dos serviços secretos, alunos que também são agentes dos serviços secretos, que estão aí para perseguir os seus colegas e digamos, professores, reitores que são agentes dos serviços secretos. Tudo isto as pessoas sabem. O que eu fiz é simplesmente sistematizar. Agora, não posso deixar de lamentar que, infelizmente, o resultado dessa sistematização mostra claramente, de facto, se quisermos ser rigorosos, o país não tem liberdade académica e científica, porque as pessoas têm medo de publicar, têm medo de escrever, as pessoas têm medo de ensinar aquilo que pensam, têm medo de adaptar a teoria à realidade. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar um professor que esteja a dar aulas no curso de Ciência Política da cadeira Teoria da Democracia. Eu sei, por exemplo, que o curso de Sociologia em determinadas instituições que em Angola chamam universidade, mas efetivamente esse país não tem universidade, Teoria da Democracia. Os teóricos da democracia, toda a sua base diz claramente, se tivermos que comparar com a realidade de Angola, que esse país não é democrático. Mas muitos professores, quando os estudantes perguntam, professor, de acordo com a teoria que o senhor acaba de apresentar, colocando para a realidade de Angola, isso é ou não uma democracia? Os professores dizem assim, olha, sobre isso eu não vou falar. Pense, acha o que você quiser achar. Isso é grave, é preocupante. E vai, infelizmente, repercutir-se não só no estado em que nós nos encontramos, em termos de atraso, mas também repercutir-se na qualidade do próprio estudante. Infelizmente, o estudante aqui torna-se uma vítima. E, de forma conclusiva, eu diria que a situação em que nós nos encontramos em termos de liberdade acadêmica e científica, na verdade, podíamos chamar isso de um ciclo do medo. E se há um ciclo do medo, efetivamente, não há liberdade acadêmica e científica, não é?
Se tivesse que apontar caminhos para a saída deste quadro que apresenta o relatório, que caminhos Domingos da Cruz pode ou podia apontar?
É preciso que se diga de forma clara que os caminhos pressupõem contextualização. O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode, por exemplo, propor a um alcoólatra ser ele mesmo o responsável pelo combate ao alcoolismo. Né? O que eu quero dizer é bastante simples. Tendo em conta o contexto em que nos encontramos, aqueles que têm cargo de responsabilidade pública não são suficientemente sérios, não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista do chamado refinamento intelectual. Essas pessoas não são cultas, não é? Elas são pobres do ponto de vista humano, são aquilo que moralmente podíamos chamar de farrapos humanos. E nesse sentido, eu não posso apelar a essas pessoas aquilo que eu penso como solução. A solução pressupõe um passo prévio. Primeiro, tem que se retirar toda essa máquina. Tem que se fazer renascer as ferramentas para destruir a ditadura, pôr abaixo a ditadura e depois trazermos aquilo que os outros fizeram no Botswana, Singapura, o que os outros estão a fazer na Noruega, no Canadá. Mas tem que se remover primeiro todo esse sistema, porque esse sistema não será capaz. Propostas, eu não posso apresentar propostas a esse sistema, porque esse sistema é um obstáculo à concretização daquilo que é necessário para que o país possa efetivamente avançar. Só para tu teres uma ideia, você tem indivíduos que entendem que determinadas pessoas, pelo facto de terem capacidade criativa e intelectual, não podem dar aulas. Existem angolanos que estão lá fora e que gostariam de dar aulas neste país, gostariam de contribuir, e infelizmente por obstáculos políticos essas pessoas não são colocadas nas nossas instituições. Portanto, a essas pessoas nós não podemos apresentar propostas para que elas possam implementá-las, porque eles são efetivamente o obstáculo para que se possa pôr fim ao estado em que nos encontramos.
Okay. Talvez seja a última questão em relação à apresentação do relatório. Podia avançar mais detalhes, como será apresentado, eventualmente alguém vai perguntar onde é que vai acontecer a apresentação, de que maneira que será a apresentação, a quem será dirigido o relatório?
Ok. Na verdade, nós quebramos com a lógica tradicional de apresentação de qualquer coisa, conferência de imprensa e tal. Não haverá conferência nenhuma, não haverá local nenhum. Existe um espaço bem maior do que o espaço físico, que é o espaço virtual. Portanto, eu distribuirei o relatório aos interessados, como já começamos a fazê-lo. É o caso da Despertar que interessou-se no conteúdo do relatório e está aqui a fazer uma entrevista. É o mesmo que nós faremos. E quanto ao resto, estou disponível para eventuais esclarecimentos. O relatório estará todo ele disponível na internet. Nesse momento há um compromisso celebrado com o jornal especializado em questões africanas, no Rio de Janeiro, o Por Dentro da África. O Por Dentro da África vai publicar todo o relatório. Portanto, não haverá local para fazermos aquelas apresentações tradicionais. Mas, se me permitir, só gostaria de fazer referência a um outro pormenor, assim, rapidinho mesmo. E o Estatuto da Carreira de Investigador tem um artigo que é bastante contraditório. Eu dizia que nós temos um quadro legal bom, mas o curioso é que o artigo 13 do Estatuto da Carreira de Investigador diz que as informações confidenciais que um investigador ter acesso não as pode divulgar. Isso a mim não surpreendeu de modo nenhum. Por quê? Porque eu tenho plena consciência da natureza deste regime. Este não é um regime livre. Só ali onde há liberdade é que tudo pode ser divulgado, é que tudo pode ser objeto de discussão, objeto de debate a nível da esfera pública. E essa é uma grande contradição. Porque eu faço investigação para depois deparar-me com determinados dados em que sou proibido de divulgar. Simplesmente faço referência a esse pormenor para dizer que, por um lado, ele põe em causa a própria Constituição, porque viola, digamos, o artigo 40, 43, e põe em causa a própria natureza da pesquisa, não é? Porque uma coisa são os serviços secretos, que trabalham com dados confidenciais, outra é o investigador. O trabalho do investigador é exatamente acessar as informações e a busca ali onde uma pessoa que não se dedica à pesquisa pode ir e depois trazer, digamos, a público, não é?
Portanto, quantas páginas tem o relatório e quanto tempo levou na sua feitura?
Olha, o relatório é modesto. Eu gostaria de reafirmar de que isso não é um trabalho de grande fôlego. São 44 páginas. É um trabalho propedêutico, introdutório. Quero simplesmente lançar o debate sobre o assunto. Inclusive, há um elemento de caráter metodológico que eu gostaria de referir. É que a amostra não é significativa. Portanto, por que não é significativa? Porque é um trabalho exploratório. E eu comecei a fazer as minhas viagens para recolher os dados desde outubro do ano passado, não é?
Muito obrigado. Não sei se há mais um dado que queira acrescentar e partilhar com os nossos...
Não gostaria de acrescentar nada. Quero simplesmente agradecer a Despertar por facto mais uma vez conceder-me a possibilidade de pronunciar-me sobre um trabalho modesto.
Muito obrigado.
Obrigado eu.
Oportunistas que saem em todas as revistas. Parece ter...